Gostaria de iniciar hoje uma série de pregações sobre Davi, o rei Davi. Não será uma série envolvendo cada passagem bíblica que fala dele. Seria muito extenso, muito, muito grande, pela importância de Davi nos planos de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo e em tudo. O grande tipo de Cristo, como Davi é, especialmente no aspecto de rei. Quando se lembra em rei de Israel, deve lembrar imediatamente de Davi e de Cristo. Ou o contrário, né? De Cristo e de Davi. Depende da maneira como você quer abordar. Um apontando para o outro. Então, Davi é um tipo de Cristo. Esse tipo, a palavra tipo, é uma expressão teológica. Teológica, digo, o que os teólogos usam para dizer alguém que tem algo, uma característica ou várias, no caso de uma característica, que aponta para um outro maior, de mais representatividade, de maior importância nos planos de Deus. Então não tem sentido Jesus dizer que é tipo de Davi, porque Jesus é muito maior do que Davi. Então o tipo é menor do que o antitipo. O antitipo é aquele para o qual o tipo aponta. Ou seja, é o principal nisso aí. Então Jesus é o antitipo de muita gente, porque tem muitos tipos de Cristo, não somente pessoas, mas também coisas. O pastor Oscar está ensinando na escola dominical sobre o tabernáculo, né? Então deve estar falando direto lá, imagino, esse aspecto de tipo de Cristo, tipo de que aponta para Jesus Cristo, né? Um animal sacrificado, uma ovelha, ali é tipo de Cristo, porque aponta para o sacrifício dele. Davi é um tipo, talvez por excelência, se não for o mais forte, o mais pleno de significado. Não vou fazer comparação com outros, mas é extremamente importante, vital, nós conhecermos a vida de Davi, pelo que ele foi, pelo que ele representa por si próprio, pela vida dele absolutamente impressionante em vários aspectos, e especialmente porque foi rei de Israel e apontou para o Senhor Jesus Cristo. Foi o primeiro rei de Israel, Davi? Não, foi o segundo. O primeiro foi um desastre puro, né, que foi Saul. Outra coisa interessantíssima dos planos de Deus, né? Primeiro rei de Israel, Deus prometeu a Abraão, que entre outras coisas lá em Gênesis 12, que viria uma linhagem de reis dele. Muitos reis procederiam dele. Então era muito importante essa questão do rei de Israel. Deve ter pensado muito, né, os judeus em algumas partes da sua história, já pequena história até aquele ponto, né, já logo foram escravizados no Egito, onde ficaram 400 anos, e não sei se eles falavam disso, de não ter um rei, não nos deram uma terra. Seja como for, eles saíram da terra prometida, passaram pelo Sinai, rodaram ali 38 anos e meio, o total de 40 anos da saída daqui do Egito e chegada na terra prometida, e lá chegaram, e muito bem, cadê o rei? E nada de rei. Eles chegaram mais ou menos em 1400 antes de Cristo. E levou 40 anos para Deus indicar um rei para eles. Não, muito mais do que 40. 100, mais, 200, mais, 300, mais, 400, Então demorou 400 anos, mais ou menos, para Deus dizer: chegou a hora de dar um rei para vocês. É algo muito interessante isso. E Deus deu um pouquinho a contragosto, que é a coisa mais curiosa ainda. É que o povo pediu um rei. Samuel ficou triste, que o povo estava exigindo um rei, e falou com Deus, e Deus disse: não fique triste, não, porque esse povo está indo é contra mim, é contra eles, contra mim que eles estão querendo e insistindo com o rei. E o rei era Deus, era o próprio Deus, era uma teocracia. Mas então eu vou dar um rei para eles, eles querem assim. Então, ao mesmo tempo que era o plano de Deus, que Davi fosse o tipo por excelência de Cristo, apontando para Cristo, e Cristo seria o rei de Israel, mas no início foi um misto, que muitas coisas são assim, Deus faz assim, a vontade dele, os planos dele, com responsabilidade humana. E no aspecto de responsabilidade humana, não foi muito agradável para Deus a forma como iniciou então o estabelecimento do reinado, da figura do rei em Israel. O povo exigiu: nós queremos ser como os outros povos, exatamente como os outros povos. Nós somos diferentes, nós não temos um rei. Só que o rei era Deus, direto. Ele reinava diretamente, mas o povo rejeitou. E foi isso que Deus disse a Samuel: rejeitaram a você não, rejeitaram a mim. Então é uma coisa triste, ao mesmo tempo maravilhosa, porque aí começou o estabelecimento do reinado. Só que Deus, talvez, por isso mesmo, não sei, mas agora vocês vão ver a beleza do rei que eu vou dar a vocês. Vocês querem um rei como outro qualquer? Vocês querem um rei para ser como os outros países? Pois eu vou dar um rei do jeitinho deles, do jeitinho como são os reis por aí, um rei ruim. E deu Saul. Saul é uma tristeza só. Você praticamente não encontra algo em Saul que aprove, tirando a coragem dele. Era um homem muito corajoso, ousado, até ousado até demais, porque desobedecia a Deus, fazia o que queria, levava carão. Aí, pá! Um dia Deus disse: desisto. Você não vai ser mais rei através dos seus descendentes, que é algo seríssimo para um rei. É você cortar a descendência dele. Para um rei é algo terrível. Então Deus não matou Saul no momento que rejeitou Saul. Não quero você mais rei, e agora você morre. Pá! Como Deus matou alguns imediatamente. Não, aqui não. Ele ainda demorou 20 anos para morrer. Saul, depois de rejeitado, curioso isso, mas estava rejeitado. Então Deus disse: não quero mais você, e você não vai ter linhagem nenhuma. Não, acabou, encerrou. Sua dinastia começou e terminou em você, seu desobediente, que era um tremendo desobediente mesmo. Você nem sei, Saul era crente, já. Muita gente discute isso, né? Os estudiosos e tal, eram salvos, não eram salvos e tal. Se eu fosse dar uma opinião, era que não. Mas é uma mera opinião, não vale nada. Eu não tenho poder nem sobre a alma de Saul. Mas é aquela história, né? A vida dele, as atitudes dele, a relação dele com Deus mostra algo completamente destoante do que seria um crente. Ele não conhecia nada dos planos de Deus, não respeitava coisa nenhuma, extremamente egocêntrico, queria ser rei, era ele mesmo. E se alguém ameaçasse, como Davi ameaçou, sem querer ameaçar, mas naturalmente ameaçou, queria matar Davi, que vocês vão ver na história, jogando lança para atravessar Davi. Como é que pode? Então era algo horrível que Saul fez o tempo todo, e no fim foi rejeitado. Então Davi foi rei, terminou sendo rei. Digo terminou após a que nós vamos ver aqui, pelo menos o começo da unção, né? Um dos principais personagens do Velho Testamento foi pastor de ovelhas, poeta, grande poeta, escudeiro de rei e assessor, no caso do Saul, fugitivo oficial do país, porque o rei perseguia oficialmente Davi. Detalhe, o rei era sogro de Davi. Davi era genro do rei. Mas não quis saber. Então ele foi fugitivo, oficial, e o exército atrás de Davi para matar. E daí pulou para rei. Grandes qualidades fizeram Davi rei? Não. Nós vamos ver. Não tem nada de qualidade. Ele tinha qualidades, óbvio. Mas não foi nada disso que o fez rei. Extremamente fiel e zeloso pelas coisas de Deus, e ao mesmo tempo, muitos defeitos e pecados gravíssimos ele cometeu. Pastor, não é incoerência dizer que ele era muito fiel e zeloso a Deus, ao mesmo tempo, homens de grandes pecados? Não, obrigatoriamente não. Os pecados de Davi não envolviam o nome de Deus no sentido de os planos de Deus ou a pessoa de Deus, a posição soberana de Deus, o peso do que Deus dizia. Não envolvia isso. Foram pecados de comportamento dele, moral, no caso conjugal, sexual, de violência, muita violência, era um homem extremamente violento, derramou muito sangue na vida dele. E uma das formas que ele derramou sangue foi por zelo ao nome de Deus, a exagerou. Mas a paixão de Davi por Deus nunca está incluída, ou a falta de paixão nunca está incluída nos pecados de Davi. Eram pecados, tudo bem, pecados, ofendiam a Deus, claro, não é uma desculpa, mas é extremamente importante nós discernirmos entre a natureza de um pecado e de outro. O que mais ofende a Deus é a falta de respeito, de interesse pela soberania dele, pelo que ele é, pelos planos dele, pelas ordens dele, pelo serviço a ele, as coisas que interessam a Deus e os seus planos envolvendo a humanidade. Outra coisa é o comportamento pessoal quanto à maneira como Deus quer que alguém fiel a ele proceda. Então, esse aspecto aqui é muito importante, claro, para o comportamento pessoal de alguém, como cidadão, como pessoa, como pai de família, como filho, com todas as relações humanas que nós temos nesse mundo. É muito importante. Mas não é tão importante como o interesse pela causa, pelas coisas, pelo nome, pelos projetos, pelo plano de Deus. E aí vem a palavra que eu mais gosto de pensar quando eu me lembro de Davi, é zelo. Que aí é outro tipo de Cristo nesse aspecto, porque era uma característica de Jesus Cristo tão importante a ponto de ter sido predito isso no Velho Testamento e lembrado disso no Novo Testamento. O que da tua casa me consumirá? O zelo da tua casa, das tuas coisas, me consumirá. Eu vou morrer por causa do zelo ao teu nome, teus projetos, teus planos, tua casa, de maneira bem geral. Zelo. Então, para mim, Davi representa de uma maneira praticamente perfeita em termos humanos, com todos os defeitos que acompanham cada ser humano, mas o zelo pelas coisas de Deus. Não fale em Deus para Davi. Não fale no nome de Deus. Não blasfeme contra Deus. Não desafie Deus. Não desonre a Deus, que você vai ser morto por Davi, morto, a cabeça arrancada, literalmente, como ele inaugurou com Golias, como sabemos e vamos ver. Afrontou os exércitos de Deus e pronto, ali, pai, acabou, acabou. Ele é inimigo mortal de Davi, por causa das coisas de Deus, não dele. Golias não falou nada dele. Ele estava no campo, era pastor. Tinha nada a ver com isso nesse aspecto. Além do fato de que ele era um israelita, mesmo assim era muito novo e não foi para o exército. O pai não mandou ele. Mandou irmãos dele, irmãos mais velhos, para servir, como nós vamos ver, no exército de Saul, contra os filisteus, de onde estava Golias. E Davi estava fora disso. Foi gozado pelos irmãos, ridicularizado pelos irmãos, como nós vamos ver, inclusive, também. Então, Davi, ele nem estava nessa guerra. Nem estava. Estava lá cuidando das coisas do pai dele. Mas queimou-se de uma maneira tal e ficou louco, podemos dizer. Tipo de uma loucura boa essa. Mas ficou. Ficou indignado, infinitamente indignado. Então, quando pensar em Davi, pense em zelo pelas coisas de Deus. Agora, mulherengo, gostava de mulheres e de uma maneira muito exagerada. O famoso adultério dele, como nós vamos ver e tudo. E via uma mulher que casava, via outra que casava, via outra que casava, um monte de mulher. E se complicou todo por causa disso. Vamos ver isso, a educação dos filhos, tudo errado. Péssimo pai, péssimo chefe de família. Gravíssimo, gravíssimo, assassino. Ele mandou matar o marido da mulher com a qual ele adulterou e traiu. Ela traiu o marido e ele sabia, era empregado não, mas ela um militar debaixo das ordens de Davi. Todos eram, né, abaixo de Davi, do rei, né? E mandou matar o pobre do marido da mulher, porque soube que ela estava grávida, como nós vamos ver. Então, um plano ardiloso, horroroso, horrível, terrível, sem a menor desculpa, de deixar com vergonha até um descrente, que não era o caso dele, era um crente de primeira qualidade. Curioso. Então, era o comportamento pessoal dele. Dele não se aguentou. Quando viu a mulher bonita, foi atraído, adulterou, gerou um filho nela, foi complicando, e a velha história de que um pecado conduz a outro, que conduz a outro e vai subindo, terminou numa traição ao general, como era Urias, do exército dele, mandando expô-lo na parte mais perigosa da guerra e matou mesmo. Então, terrível. As duas coisas. Mesmo assim, Deus amava muito Davi. Muito Davi. Agora, Davi se arrependia, como nós vamos ver, que é outra questão importante. É um resumo. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel. Já entrou dando um carão no profeta dele aqui. Grande profeta, juiz, é o número um em Israel. Era o homem mais importante de Israel, mais poderoso de Israel, maior autoridade de Israel, autoridade profética, autoridade administrativa, era completo. Samuel era um homem absolutamente de conduta excelente, respeitadíssimo, honrado, desde menino, dedicado a Deus pela mãe dele, Ana. Uma história belíssima do próprio Samuel. Aí Deus não gostou de algo de Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Olha, veja Deus brigando com alguém por estar com pena. Nunca ter pena de outros significa, em qualquer opção, que é uma coisa boa e válida. Pode ser e pode não ser. Então, tem momentos de ter pena, momentos errados. Ter pena da pessoa errada, por causas erradas. Então, em princípio, você ter pena de alguém e defender alguém, em princípio, não é correto. É o problema que nós vemos muito na sociedade hoje, que está muito, muito em evidência aí, isso aí, é proteger bandido, proteger assassino, proteger estuprador. Por quê? Coitados, não tem pai, foram abandonados, viram a mãe, devassa e tal. Olha, coitado, olha só, como é que pode trancafiar uma pessoa dessa na cadeia e tudo. Tem que ensinar, dar amor a eles e tal. Muito bonito, bonito para quem não entende as escrituras. Está com pena da pessoa errada por causas erradas. Agora, você quer considerar o aspecto humano de um assassino? Julgue-o conforme a lei, bote na cadeia, se precisa de segurança máxima, e se alguém quiser visitá-lo e falar do evangelho para ele, não, deixe. Contanto que ele não vá matar o evangelista lá, ou usá-lo como refém para sair da cadeia. Bandido é bandido. Tem que ter muito cuidado. Mesmo assim, ok, quer evangelizar um bandido desses? Pesados mesmo? Vá. Ore pela alma dele, Deus tem misericórdia dele, mas ter pena dele, porque foi aplicada a lei dura sobre ele tudo? Não. Samuel foi repreendido porque estava com pena do rei, um rei escolhido por Deus. Pequeno detalhe, o mesmo Deus que escolheu Saul disse assim: não quero mais, me arrependo. Então o que é que Deus esperava? E aí entra a questão finíssima, o que Deus esperava de Samuel, tudo indica: Senhor, estou pronto, qualquer momento tu quiser, eu estou pronto para ungir outro. Ele era sacerdote, ele era profeta sacerdote, era o juiz, era tudo Samuel. Então eu estou pronto, hora tu quiser, eu estou pronto para substituir aqui Saul. O que, que tu queres? Faça isso, faça isso, estou seguindo tuas ordens aqui. Unja o novo rei e faça assim, assim, assado. Eu estou pronto. Ah, porque Saúl está, não. Saúl se desagradou? Desagradou muito. Para mim é o bastante. Desagradou a ti? Desagradou a mim. Davi era assim. Samuel devia ser também, mas aqui é aquele negócio, ser humano falha, escorrega, tem suas... Às vezes falha por ter pena demais. Não pense que você ter pena de tudo e de todos, em qualquer situação, que isso é uma virtude. Não é obrigatoriamente. Pode ser e pode não ser. Na maior parte das vezes, é. Mas às vezes, não é. Então imagine Deus aparecendo a você e dizer: você está errada. Você está errado. Por que, senhor? Está com pena do fulano, do ciclano, da situação tal, da causa tal? Não sei. É muito curioso isto. Não é muito fácil entender a Deus com mais profundidade e de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Eu estou lendo aqui, igual a vocês aqui, Deus repreendendo Samuel. Até quando traz pena de Saul? Mas por que o senhor está zangado? Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Então tu estás com pena de um condenado meu, condenado a perder o reino, é isso, Samuel? Minha vontade não vale? Agora, não quer dizer que Samuel estava se revoltando contra Deus e que se recusou a fazer uma coisa que Deus mandou. Eu imagino, irmãos, pelo porte de Samuel, que devia ser uma coisa muito íntima, lá no coração dele, com pena de Saul. Oh, coitado, perdeu o reino dele e tal... Deve ter sido o aspecto humano, como é que vai ficar, os filhos dele e tal, não sei. Mas é muito curioso isso. Há quanto tempo Deus tinha rejeitado Saul? Ou seja, passou quanto tempo para Deus dar uma chamada em Samuel? Para Samuel mudar a disposição interna dele, dizer: eu não estou gostando desse seu sentimento de pena. Quanto tempo depois? Curioso isso. 5 anos. 5 anos, parece que Deus esperou, ou no mínimo aguardou, uma disposição de Samuel de dizer: vamos dar de rei, Senhor. Tu não queres mais? O que estamos esperando? Estou à tua ordem aqui. Ficou quieto, com pena, e foi repreendido. Enche um chifre de azeite e vem. Enche de azeite. O chifre é usado como uma vasilha. E vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, Belém, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus escolheu um novo rei. Quantos anos Davi tinha aqui? A ideia que se faz é que seja uns 15, mais ou menos. Era um rapazinho de uns 15 anos de idade. E faltava 15 para ele ser rei. Depois que ele foi ungido, como nós vamos ver aqui, essa passagem trata da unção dele, ainda faltavam 15. A gente pensa que ungia hoje, daqui para a semana tomava posse, né? As coisas de Deus são assim. Às vezes a gente vê assim: levanta agora, 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 agora. De madrugada, sai, sai, vá para onde eu te mandar, vá ligeiro. E tem hora que é assim. 5 anos para Deus reclamar de Saul, de Samuel, que estava com pena de Saul. Vá ungir Davi. Aí ele vai ungir Davi, como nós vamos ver aqui. Pronto, e agora, senhor? Vamos destituir Saul logo? Não, não. Faltam 15 anos. A gente sabe pela história. Talvez Deus não tenha dito isso. Não. Não sei. Eu sei que foi 15 anos. Foi. Até onde a gente pode ver historicamente. Então, me provi de um rei. É um pouquinho curioso a experiência de Samuel não ter ajudado muito na hora de ter medo de morrer. É curioso. Samuel tremeu na base. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o senhor, eu imagino que poderia ser assim: e daí? Ela não quer ir não, Samuel? Porque, de acordo com o meu plano, meu projeto, de ungir Davi, através de você, você vai morrer. Grande coisa, Samuel. É, pastor, não é assim que a gente faz. É. Quer dizer, deve ser. O próprio Deus falando com você: faça isso. Mas, senhor, qual é o problema? Eu vou morrer. Ah, que pena. Que coisa. Eu pensei que eu tivesse poder de tirar a sua vida, meu filho ou minha filha, na hora que eu quiser. Eu não lhe dei. Você não vive dizendo: abre a boca para todo mundo que é crente, entregou a vida a Jesus Cristo. Entregou nada. Não, entreguei. Não parece. Está aí todo choromingando, porque ele está lhe dando uma tarefa perigosa, que pode resultar na sua morte. E você acha que eu vou me comover muito com o fato de que você vai morrer por isso? Eu pensei que você queria era morrer mesmo, igual Paulo. Não que fosse um suicida. Suicídio não é uma coisa saudável, nunca foi, mas por mim, eu já parti, estava com Cristo, que é muito melhor. Eu pensei, Samuel, que você era vibrar. Oba, chegou a minha hora. Vai ser rápido, assim, vum! Vai ser uma espada no meu coração por ordem de Saul. Pronto. Mas Samuel era como nós, fracos, falhos. Então isso aqui não é para diminuir Samuel, nem nada do que ele fez. apontar para Samuel, olha aí, não, apontar num sentido, dizer assim, igual a nós, ou seja, somos iguais a ele, somos frágeis, fracos, podemos servir a Deus, ser fiéis anos e décadas, e um dia pode vir uma fraqueza, sim, uma fraqueza de ter medo de morrer. Está com medo de morrer? Então é prova que você não é salvo. Quem diz isso é um tolo, não está sabendo de nada, não conhece a natureza humana, não conhece nada da psicologia humana. É humano ter medo de morrer. Qual é o problema? Ter medo de morrer? Ou um pavor de ficar no pânico, no carro, meia-noite, num lugar perigosíssimo? Quem é que não fica com o coração acelerado e já ligando para alguém vir buscar? Lógico, é natural, é humano, né? Então, e além disso, nós temos fraquezas mesmo. Pecamos, erramos, falhamos. Oh, isso é uma vergonha. Eu fiz isso? Fez. Puxa, como é que pode? É isso, não, é isso. Então, o que eu quero dizer com isso? E eu vou encerrar. É que, às vezes, o crente pensa assim, eu nunca vou ser um Samuel. Eu nunca vou ser um Isaías. Eu nunca vou ser alguém, um Timóteo, alto nível de auxiliar de Paulo e tal. Por que você não vai? Ora, são gigantes na fé, né? E eu, um pobre pecador, sou um pecador, tento ser fiel a Deus, não é que eu ando com a vida toda desregrada, não, mas tento ser fiel a Deus, tenho uma vida correta e tudo, procuro ter um bom testemunho, mas eu me conheço, eu sou muito falho, sou muito fraquinho, e eu não sou digno de confiança, não. Hoje eu estou bom, firme na fé, amanhã eu estou fraco. Não dá, não, eu nunca vou ser um servão desse. Uma passagem dessa é espetacular para mostrar que um servão desse tem medo, que muito crente comum por aí não tem. Eu vou ser missionário lá, não sei de onde, eu me sinto que Deus está mandando, cara, lá tem canibal, e daí? E tem histórias de crentes que foram evangelizar canibais. E daí? Você vai morrer lá. E daí? Crentes que agiram de uma maneira mais nobre, no caso, do que o próprio Samuel. Embora Samuel obedeceu o que Deus mandou, como nós vamos ver. Mas, em suma, não pense que você não pode ser um grande servo ou uma grande serva de Deus porque você tem defeitos e falhas. Agora, se você não valoriza as coisas de Deus, se você não respeita as coisas de Deus, você é um tremendo de um preguiçoso, materialista, só pensa nas coisas dessa terra, só quer ganhar dinheiro, só quer se dar bem, então, aí é complicado mesmo. Tudo bem que o Espírito Santo pode fazer alguém assim e moer por dentro e tal, mas são essas coisas que mais impedem de alguém ser um grande servo de Deus. Mas o fato de ter seus defeitos e seus pecados ocasionais do dia a dia não impede. Eu acho que o diabo deve usar muito esse argumento. Você, chamado para ser coordenador lá na igreja, ou diácono, vai para a eleição lá, ou do conselho, ou... você, te conheço, rapaz, eu te conheço, minha senhora. Não, vá atrapalhar a sua igreja. Não, deixe sua igreja, coitada, sonhasse quem você é. Deixe não isso acontecer. Claro, não estou falando de alguém fingido e hipócrita e escondendo tudo de todos, não, mas não deixe se desanimar pelo fato de você ser falho. Tem interesse nas coisas de Deus e vamos contar. Eu vou parar muitas pregações de Davi assim no meio mesmo, porque a história é longa, né? E a gente vai indo, não vou ficar preocupado em setorizar demais. Quando chegar o ponto, eu paro e continuo. É uma história em sequência. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender mais deste fenomenal homem que Tu amavas tanto, era amigo dele, gostava dele muito, e que nós aprendamos as coisas com ele, as boas para fazer e as ruins para não fazermos, obviamente. Mas, acima de tudo, que fique o zelo de Davi aqui falando bem forte nos nossos ouvidos, nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.